Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos levá-lo a passear pelo norte de Portugal. Em tempo de férias, para muitos, vamos partir à descoberta do Porto, do Minho e Trás-os-Montes, numa conversa com o Dr. António Ponte, Diretor Regional de Cultura do Norte. Queremos dar-lhe ideias para bons passeios por uma região com séculos de história e com um património único. Eu sou suspeito, porque também sou um homem do Norte e tenho muito orgulho da minha terra, mas posso garantir-lhe que há muito para ver por estas bandas. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, música que chega de Cabo Verde, Neuza e Travessado.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode nunca perder esse par.
Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pide perdão. Quem tes marido ali, é bezerro manso, ouro na mão, cheia na rubeira, coragem fechada em casa.
Michel Mijuma, boneca Kudim, passei uma sindabu, botaneca tumba.
A missi burla, da tuma terra tutti, a cintura boneca, sabe corremo. Neuza si burla, da tuma de fazer festa, ai peito boba, sabe tuma corno.
Só tinha que tapar a mostrar-me onde mais um cozinho.
Minha rampa em Catuma, ai se catamorre. Banhava na magueta, fazer boargui, tipo jogadimi, amo. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que já bufra. Um tabanha com a mim, saudade que a bongolão que a fura catamota. Estava próprio, de onde?
Canho badili.
A música de Cabo Verde aqui é trazida por Neuza. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Portugal continental é um território muito pequeno. Se quisermos comparar com a dimensão de uma França ou Alemanha, isto já para não falar do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Índia ou da República Democrática do Congo, apenas para dar alguns exemplos. E se Portugal continental é pequeno, o que devemos dizer do norte de Portugal apenas? Pequeníssimo. Mas o tamanho não é critério para a maioria dos indicadores usados para qualificar o desenvolvimento, a capacidade de atrair turistas, a arte e cultura presentes, etc. Assim, podemos falar do norte de Portugal como um território muito diversificado na geografia, nos costumes e uso das pessoas, nas tradições, no património rico destas terras e destas gentes. Nasci e cresci no norte de Portugal, por isso, fica feita a minha declaração de interesses, sempre que falo da minha terra e do meu povo, não consigo ser isento. Pelo contrário, esforço-me por convencer toda a gente acerca da riqueza de um património construído ao longo de milénios. Encontramos muitos vestígios multimilenares, como são as citâneas, briteiros e outras, e as estradas e outras construções romanas, como a Domus Municipalis, em Bragança. Se contarmos só com o património construído após a independência, em 1143, temos numerosos castelos e fortalezas, quer para proteger vilas e cidades, quer para enfrentar os perigos que vinham do mar, quer ainda para evitar que invasores entrassem em Portugal vindos de Espanha. São muitos e belos esses castelos, construções de granito que tornam o edifício resistente ao tempo e às tempestades. Há muitos percursos culturais e turísticos que nos fazem conhecer ou relembrar grandes momentos gravados nas páginas da história deste pequeno país à beira-mar plantado. Há outra fonte geradora de património, a fé do povo. O norte tem uma matriz cristã muito forte. Braga é diocese desde os primeiros séculos do cristianismo. Ali foram construídos muitos mosteiros e igrejas paroquiais. Tarouca em Lamego, Tibães em Braga, são dois dos exemplos mais marcantes pela cultura gerada e difundida e pela agricultura incentivada. Graças às devoções e tradições populares, foram edificados muitos santuários e ermidas, muitos nos altos dos montes, outros em descampados, tornando-se centros de peregrinação e romaria, como são os casos da Senhora da Lapa, em Sernancelho, ou de São Bento da Porta Aberta e Senhora da Abadia, no Xerês, para apenas citar alguns. Ao falar de romarias populares que mobilizam milhares de pessoas, podemos referir a Senhora dos Remédios, em Lamego, ou a Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, citando apenas romarias em cidades. Com o desenvolvimento das cidades, surgiram as catedrais e outras igrejas de grande valor arquitetónico e cultural. Mais do que edifícios, geraram-se dinâmicas de cultura e de fé, que estão na raiz das maiores cidades do norte do país. Não é por acaso que todas as velhas catedrais estão nos centros históricos das cidades. Claro que também vale a pena visitar as belezas da natureza, que são muitas e diversificadas. Mas o património construído mostra a alma e a cultura de um povo, que convém conhecer melhor para que o desenvolvimento integral possa continuar a fazer o seu caminho. E assim, gerar mais felicidade, justiça e paz para todos.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, o homem das castanhas, Paulo de Carvalho e Raquel Tavares. Depois, vou estar à conversa com o Dr. António Ponte, é diretor da Direção Regional de Cultura do Norte.
Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. não tem eira, nem beira, nem guarida. E apregoa como um desafio, é um cartucho pardo a sua vida. E se não mata a fome, mata o frio.
Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado. O homem que apregoa ao fim da tarde, ao pé de um candeeiro, acaba o dia. Voz rouca com o travo da pobreza, apregoa pedaços de alegria. E à noite vai dormir com a tristeza.
Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
a estalarem cinzentas
na brasa?
Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
quem compra leva mais calor para casa?
Quem quer quentes e boas,
ai, quentinhas,
a estalarem cinzentas
na brasa?
Quer quentes e boas,
quentinhas,
quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta a miséria ambulante passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro.
Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
a estalarem cinzentas
na brasa?
Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
quem compra leva mais calor para casa?
Quem quer quentes e boas,
ai, quentinhas,
a estalarem cinzentas
na brasa?
Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
quem compra leva mais calor para casa?
Estalarem cinzentas
na brasa.
Quem quer quentes e boas,
quentinhas,
quem compra leva mais amor para casa.
E em tempo de férias, nada melhor do que conhecer os monumentos do nosso país. E hoje vamos conhecer concretamente os monumentos e museus da região norte de Portugal. Para nos conduzir nesta viagem, neste passeio pelo património e para nos contar aquilo que tem sido feito pela conservação e promoção, é hoje meu convidado, Dr. António Ponte, é diretor regional de Cultura do Norte. Olá, Sr. Diretor, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite também, para podermos apresentar uma parte do nosso trabalho, que certamente terá interesse para nós divulgá-lo e para muitos que nos ouvem.
Um pouco por todo o mundo, não é?
Um pouco por todo o mundo ter conhecimento daquilo que se faz em prol da salvaguarda da nossa memória e da nossa identidade.
Que são os nossos museus e os nossos monumentos. Começamos então por falar daqueles que tutela. No ano passado, os monumentos e museus do Norte, eles bateram recordes de visitantes, com 1,5 milhão de visitas. Destes museus, destes monumentos, daqueles que tutela, seguramente, quais é que são aqueles que foram mais visitados, que foram mais procurados?
Bom, nós temos museus e monumentos espalhados um pouco por toda esta vasta região do Norte, que se espalha desde a fronteira norte de Portugal, pelo interior, até ao todo o Douro Sul. E nessa, em todo este amplo território geográfico, a Direção Regional de Cultura tutela 7 museus e um conjunto alargado de cerca de 60 monumentos. De entre estes, aquele que se destaca como um monumento referencial, um monumento museu referencial, que é ainda hoje aquele que também tem o maior número de visitantes no panorama regional, é claramente o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães.
Onde tudo começou, não é?
Onde,
no fundo.
É isso que eu lhe dizer, porque têm, para além do seu interesse enquanto elementos patrimoniais, são uma marca muito forte na identidade, não só de nós portugueses, mas de todos aqueles que, de alguma forma, têm na sua raiz a história de Portugal.
Portugal ainda é um país de castelos, não é? E palácios.
Sim, nós somos um país com muitos castelos e muitos palácios e, embora os museus formais tenham também os seus públicos, os castelos e os palácios têm uma atração, exercem uma atração especial pelo público, por tudo aquilo que eles representam do ponto de vista simbólico, mas também por toda a magia que a visita a um palácio ou a um castelo tem.
E sendo uma Europa maioritariamente republicana, o turismo dos europeus interessa-se muito por isto, não é?
É
como é
verdade.
Que um país republicano coabita com os seus castelos?
Tem muito a ver com estes valores de memória, tem muito a ver com a nossa identidade, porque estes castelos são hoje marcas de um processo de construção do país que nos diz muito. Nós somos, como é habitual dizer-se, o país com as fronteiras na Europa mais antigas, e estes castelos vão se espalhando em formatos diferentes ao longo de todo o país, criando uma linha defensiva e, portanto, marca muito cada área geográfica tem no seu castelo uma marca de resistência, uma marca de identidade muito forte.
Tem alguma coisa para contar, não é?
Exatamente.
Mas dizem então que o Paço dos Duques e o Castelo de Guimarães são os mais visitados, é isso?
São, o Paço dos Duques e o Castelo de Guimarães, porque, como estava a dizer, eles são a marca de identidade nacional, são uma marca forte daquilo que é o nascer do ser português, e por isso também cidadãos de outros países, mas de língua e expressão portuguesa, cidadãos que têm na sua gênese também muito daquilo que é o ser português, como o Brasil, os países africanos da expressão portuguesa, revêem-se também muito naquilo que é a gênese do nosso país. E, portanto, são também um público muito, muito afeto, com muito afeto na visita a este conjunto monumental.
Como é que se faz esta promoção dos monumentos e dos museus que tutela concretamente? Ou seja, maioritariamente o turismo que se faz no norte de Portugal ainda se faz na região do Grande Porto. Como é que se depois leva o turista a ir procurar outros sítios e conhecer o resto do norte do país, os monumentos e os museus?
Olha, esta é uma boa questão e é uma questão que é muito estudada para quem estuda gestão de património, quem estuda turismo. É uma das questões.
E são duas áreas que se interligam, não é?
São duas áreas que se cruzam e cada vez mais. Estuda-se muito qual é o verdadeiro poder da comunicação. E se nós não temos dúvidas que hoje a comunicação digital é muito forte, o papel da comunicação digital é muito forte, dos órgãos de comunicação social, da rádio, da televisão, os estudos continuam-nos a dar como um grande veículo de comunicação o passo à palavra, o boca a boca. Portanto,
é a mais velha forma de comunicar e de publicidade, não é? E marketing, claro.
Os estudos provam-nos que o turista que vem e que é bem recebido e que é bem atendido e que gosta, chega ao seu lugar de origem e promove o património, promove o país, porque promove pessoas, promove cultura na sua mais larga acessão e, portanto, continuamos a ter esta forma de comunicação. Mas claro que investimos bastante naquilo que é a comunicação, nos nossos sites, nas redes sociais, tentamos ter uma presença muito permanente nas redes sociais e, pronto, também em partilha com as entidades de turismo, com as entidades responsáveis.
E com os municípios também, não é?
Com
porque
os municípios.
Não sendo tutelado pelo município, alguns destes museus e monumentos
estão nos territórios.
Estão no território, portanto, também é do interesse do município
sim,
essa
sim,
promoção.
Sim, e nós procuramos ter, como lhe estava a dizer, por um lado, com a entidade regional de turismo. Por outro lado, com os municípios que, como bem disse, embora não sejam a tutela em alguns casos dos monumentos, nós procuramos ter um trabalho muito de parceria, muito articulado, porque temos consciência que estamos num território que tem uma tutela política e não tem sentido trabalharmos em contraciclo. Portanto, tem sido um dos grandes esforços que eu faço pessoalmente, mas peço também às nossas equipas que façam, de aproximação aos municípios, às câmaras municipais, à igreja, portanto, a todos aqueles agentes que no território nos podem apoiar a promover, porque ganharemos todos.
Era isso que eu ia perguntar, ou seja, neste caso concreto, são monumentos que são tutelados pelo organismo que preside, não é? Sim. A Direção Regional de Cultura do Norte, mas depois há os monumentos que são presididos pelas próprias autarquias, outros pelo Ministério da Educação. Como é que se articula tudo isto? Ou seja, como é que se chega a uma igreja, ou como é que se chega a um museu ou monumento que está num território, mas que é tutelado, por exemplo, pela Direção Regional de Cultura do Norte, e como é que se articula com o Presidente da Câmara? Como é que se faz esta gestão?
Olha,
e é fácil.
Nós temos... Não é uma questão...
Só barrar as exceções, não é?
Não é, nem é fácil, nem é difícil, é uma questão de metodologia de trabalho. Eu costumo dizer a quem trabalha comigo, e partilho muito também nas reuniões que tenho com os municípios, que para o turista é pouco relevante se a tutela é central, se a tutela é local...
E até para o cidadão que vive naquela... Não é para o munícipe.
O que importa é que o museu, ou o monumento, ou o bem patrimonial, se apresente da melhor forma possível. Funciona de forma articulada com todos os outros desse território, dos territórios envolventes. Portanto, nós vimos a tentar desenvolver uma política de estabelecimento de sinergias de rede, procurar criar rotas, itinerários de circulação, porque de facto é disso que se trata, é de criar valor. E nós criamos valor e aumentamos o valor quanto mais sinergias nós construirmos e quanto mais nós conseguirmos fazer com que uns ganhem com os outros. Portanto, tendo uma política em que todos ganham, eu penso que isto se consegue articular de forma melhor. E como eu lhe estava a dizer, para mim turista, ou para mim cidadão que vou visitar Porto, Braga, Guimarães, Bragança, qualquer ponto deste território, não preciso de saber quem tutela este museu ou quem tutela aquele. Eu preciso de ter um serviço que me recebe bem, que me acolhe, que me dá respostas. E, portanto, essas respostas nós procuramos dá-las em conjunto.
E quem é mais exigente? O turista nacional que convive com o património, não é? Que está no seu país, ou o estrangeiro? Também há uma aposta na promoção do turismo interno, não é?
Sim. Nós temos sempre uma análise de públicos nacionais e públicos estrangeiros e internacionais. Nós não podemos dizer que um público é mais exigente que outro. Tem
especificidades
diferentes, sim, ao nível da comunicação, ao nível do acolhimento. O público português é um público muito exigente, o público nacional é um público muito exigente, porque é um público que sente que está no seu país e que considera que muito destes bens patrimoniais, quanto melhor receberem, melhor será a imagem do país, não é? E, para além do mais, sentem que parte dos seus impostos terão a ser melhor ou menos bem utilizados consoante o modo como é acolhido num conjunto de entidades que também são públicas e que a sua atividade
são nossos,
e que resultam também da aplicação de verbas públicas, e portanto é muito exigente, e tanto na forma como é recebido, como é acolhido, como a visita pode ser feita, na qualidade dos graus de comunicação que cada monumento ou cada museu vai disponibilizando. E, portanto, o que nós queremos é ir melhorando, não é? Portanto, procurando perceber quais são as necessidades destes públicos, porque são públicos todos eles muito diferentes. O nacional tem várias tipologias, o público internacional também tem várias tipologias. E, portanto, e nós temos a consciência que não conseguimos atender à especificidade de cada pessoa. Mas tentamos criar situações de conciliação e, portanto, de dar respostas que vão de encontro às necessidades, às expectativas. Porque, no fundo, o que nós tentamos fazer é transformar o produto cultural numa necessidade. E ao transformá-lo numa necessidade, ele vai gerar expectativas. E o que nós queremos é responder às expectativas que o público tem nas suas visitas, nos seus percursos pelo território.
Uma boa forma de fazer isso mesmo é tornar os monumentos e os museus atrativos. Eu sei que têm feito também um investimento da Direção Regional de Cultura do Norte. Têm em curso vários investimentos na cultura e no património, com apoio a fundos comunitários, que estão orçados em cerca de 11 milhões de euros. Em que é que este dinheiro, estes 11 milhões de euros, vão ser investidos?
Bom, há pouco perguntava-me como é que nós podemos fazer desconcentrar o turismo, não é? Porque hoje fala-se muito que há muito turismo, que se calhar há saturação de turismo. Eu acho que se calhar há mais concentração de turistas do que saturação. Portanto, nós temos o turismo muito ainda concentrado em determinados sítios.
É preciso descentralizá-lo, mandá-lo para fora.
De alguma forma, é criar alguma alargar um bocadinho qual é a área geográfica por onde estes turistas se vão situando. E o que nós procuramos fazer, e como é que isto se faz? Faz-se criando produtos atrativos fora destes centros naturais de atração, que são, geralmente são mais centros urbanos, não é? É mais difícil fazer chegar turistas a espaços rurais, onde existe património muito interessante e muito qualificado, do que nos espaços urbanos, não é? E o que nós procuramos fazer, de alguma forma, é criar com o património que temos, recorrendo a estes fundos comunitários, por um lado, salvaguardar o património, portanto, esta posição conservacionista, portanto, conservando o património, mas não chega. Nós precisamos de, para além de conservar o património, precisamos de o estudar e depois precisamos de outra coisa, precisamos de o comunicar. Precisamos de o comunicar para quê? Para que as pessoas o conheçam. E este conhecimento vai ter aqui, tem aqui vários objetivos. Por um lado, para os visitantes, portanto, atraí-los, não é? Portanto, ao comunicar,
levá-los lá.
Levá-los,
não é?
Lá. Mas também tem outro fim, outro objetivo, que é o seguinte. Do ponto de vista da salvaguarda e da valorização, eu, enquanto residente, tenho este bem patrimonial ao meu lado. Habituei-me a conviver com ele. Sou capaz de não lhe reconhecer o valor que ele tem, porque ele sempre esteve aqui comigo. Quando eu consigo aportar conhecimento, quando eu consigo dizer às pessoas qual é o verdadeiro valor simbólico.
Ou seja, a ideia é fazer com que as pessoas se interessem pelo património local da sua terra.
Exatamente, e o protejam e o promovam. Nós não podemos nunca esquecer desta equação as pessoas, não é? As pessoas fazem, as comunidades fazem sempre, têm
são fazer, património são, vivo, não é?
São aquelas pessoas que vão diferenciar a experiência. E muitas vezes nós podemos ter um belíssimo monumento, extremamente bem salvaguardado, restaurado, bem estudado, bem comunicado, mas
se ninguém vai lá, não serve nada.
Se não
é?
Tivermos a empatia da comunidade local, muito dificilmente conseguimos fazer vingar aquele projeto.
Então diga-me, Dr. António Ponte, este dinheiro vai servir para que, ou seja, para quem nos está a ouvir, quais é que são os monumentos
então
que vão ter melhoramentos?
Vou tentar dar-vos uma nota daquilo que nós estamos neste momento a fazer. O Ministério da Cultura, através dos seus organismos desconcentrados, recorreu, portanto, como muitos outros agentes, a fundos comunitários, agora no âmbito deste novo quadro do
Portugal 2020. 2020.
E nós entendemos que, nós, enquanto organização, que e dentro da perspectiva que eu estava a referir anteriormente, que é importante nós salvaguardarmos e valorizarmos património, mas é importante dar-lhe uma lógica, dar-lhe uma coerência. E então nós candidatamos operações, não de um monumento, mas de redes de monumentos.
Há um conjunto que vai em candidatura.
Okay. Exatamente. E portanto nós procuramos criar valor agregando vários elementos patrimoniais. E então criamos várias rotas ou várias redes. Portanto, uns funcionam em rede, outros funcionarão em rota, porque são coisas diferentes. Mas
digamos que vários itinerários.
vários percursos. Um deles chama-se Operação Castelos a Norte. E, portanto, nós agregamos vários castelos que vão ser intervencionados e vão funcionar como uma rede em que a pessoa vai poder visitar vários castelos.
Portanto, quem tiver paixão por castelos
vai poder perceber a diferença entre castelos fronteiriços, castelos de, mais de interior, como é que funcionavam nas defesas dos territórios, nas defesas das fronteiras. Depois, candidatamos uma outra área, que são os mosteiros a norte. E juntamos vários mosteiros. E, portanto, vamos fazer o quê? Vamos propor, ou propusemos, a intervenção física sobre várias estruturas deste género, para que depois possamos também criar uma área de circulação territorial baseada nestas grandes estruturas que são os mosteiros, porque têm sempre, além das áreas residenciais, igrejas, têm também os seus espaços naturais e permitem criar vários pontos de interesse. Criamos ainda uma operação que se chama, e que vem também já do quadro anterior, que é a Rota das Catedrais, e esta Rota das Catedrais resulta de um protocolo que o Ministério da Cultura assinou com o Secretariado Nacional dos Bens da Igreja para a intervenção nas catedrais a nível nacional, sendo que depois cada uma das direções regionais é responsável pela sua área de atuação. E no nosso caso, nós temos Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Lamego, Bragança e também a Concatedral de Miranda do Douro, porque teve a ver também com transferências das catedrais a uma altura da história. Temos ainda uma grande operação no Val de Varosa, que também é uma continuidade de um trabalho de uma rede de património no Val do Rio Varosa, ali muito, muito próximo do Douro, e a trabalhar em articulação com o Museu do Lamego. E temos duas candidaturas diferentes. Eu disse-lhe que fazíamos basicamente candidaturas em rede, mas fizemos uma candidatura para um bem patrimonial específico.
Isolado,
porque ele, pelas suas próprias características e pelo seu valor natural, que é a Igreja de Santa Clara do Porto, que é uma joia do barroco português e que onde está em curso uma grande intervenção de conservação e restauro, que vem também já do quadro comunitário anterior, em que nós já fizemos uma parte do trabalho preparatório para esta grande intervenção de conservação e restauro, que vai dar à cidade do Porto uma joia que ainda está por descobrir e que será mais certamente um grande ponto de atração. E temos ainda uma outra candidatura que é muito interessante no conceito, que se chama Os Dias do Património e que, no fundo, vai ser o quê? Vai ser uma candidatura que vai ligar isto tudo. É uma candidatura que vai criar, durante 9 semanas, animação em diferentes pontos do território baseada em estruturas patrimoniais, em que nós vamos convidar as comunidades, em que vamos convidar os turistas e onde vamos passar música, cinema, comunicar o património.
Mostrar o património que é vivo, não é? Uma forma viva.
Dar novas formas de utilizar, mostrar que o património pode ser vivido e usado numa perspectiva muito contemporânea, respeitando toda a sua história, mas, como lhe digo, dando-lhe mais valor, dando-lhe mais presença no território em que ele está localizado.
Quando se fazem estas obras de melhoramento, não só se preserva o nosso legado, aquilo que nos deixaram e aquilo que nós
temos de deixar
ao futuro, mas também aumenta o número de visitantes. Ou seja, as pessoas depois têm curiosidade em ver como é que a casa ficou depois lavadinha e arranjada, não é? Passa
sim,
a expressão.
Sim, até porque depois destes grandes processos de intervenção de conservação e restauro, e como eu lhe disse, que tem, para além da conservação e restauro, tem investigação e tem também processos de comunicação, naturalmente nós promovemos estes bens patrimoniais de uma forma diferente. Estamos capacitados para atrair mais pessoas e mostrar, por um lado, o trabalho que fizemos, naturalmente, mas fazer, de facto, destacar a importância na história, na identidade, na cultura que estes bens patrimoniais têm.
Sei que também que a Direção Regional de Cultura do Norte apresentou recentemente o projeto Rede de Mosteiros e Paisagens Culturais Beneditinas. Conta-nos um bocadinho sobre a riqueza deste património na região norte, não é? Que é aquela que tutela, e o que é que se pretende fazer com este projeto?
Olha, é o seguinte, nós tínhamos consciência que temos na região, e mais uma vez com tutelas muito diversas, um conjunto de bens patrimoniais muito importantes, que são os mosteiros beneditinos, e que vão de Tibães, em Braga, a Rendufa, em Amares, a Pombeira, em Felgueiras, São Bento da Vitória no Porto, São Bento de Santo Tirso em Santo Tirso, naturalmente, São Miguel de Refógios em Cabeceiras de Basto, e portanto são um conjunto de grandes estruturas patrimoniais que se espalham no território e que têm um elemento agregador, que é a figura de São Bento. A figura de São Bento, que é também considerado um dos pais da Europa. E, portanto, juntando estes valores todos, num momento em que nós precisamos de criar unidade, não é? Portanto, num momento em que, por um lado, atravessamos um processo de globalização muito, muito forte.
Depois, alguns perigos da Europa se desmoronar depois, com alguns temas, não é?
Depois, o perigo da Europa se desmoronar, a criação de projetos que possam criar Europa, que possam reforçar esta visão que não é de hoje, mas que já vem do passado, de agregação, de ligação, de identidade, é muito importante. E, portanto, nós queremos não só preservar o bem patrimonial físico, mas toda a leitura imaterial e paisagística que estes mosteiros encerram em si, criando de facto mais Europa, porque isto é um projeto regional que se pode alargar a nível nacional e que pode ter também braços a nível internacional. Isto é uma experiência que está a começar, a par de outras que já existem nos mosteiros cistercienses e, portanto, Caminhos de Santiago, etc. Portanto, pegamos nestes temas porque são temas que nós trabalhamos muito de perto e procuramos criar valor, criar dimensão europeia também com estes projetos, com base num património que, à partida, só está lá, mas quando é trabalhado, quando lhe é dada dimensão e vida, ganha outro impacto.
As pessoas entendem estes investimentos no património e na cultura. Ou seja, há uns anos atrás achava-se que estes investimentos, que era dinheiro perdido, preferia-se fazer outro tipo de infraestruturas. E isto me vem outra questão, que é como é que se atrai as empresas, como é que se atrai as empresas privadas também a investirem nestes projetos? E porque tenho a ideia que há cada vez mais mecenas, há cada vez mais empresas que têm esta responsabilidade e que querem participar.
Sim, eu acho que as pessoas hoje não só aceitam, como quase que nos exigem que façamos este tipo de trabalhos de conservação.
Esta nova geração já não perdoa o abandono, não é?
Não, as pessoas são mais exigentes, não é? São mais exigentes porquê? Porque saem mais, porque conhecem mais, porque sentem mais necessidade, até se calhar sentem mais necessidade de observar a sua identidade a partir daqui, não é? E, portanto, eu acho que hoje em dia essa questão de era preferível fazer mestrado, era preferível fazer não sei o quê, já não se coloca. Eu acho que há espaço para tudo. Quando me fala do mecenato, o mecenato ainda não é aquilo que nós gostávamos que fosse, mas já se conseguem encontrar alguns mecenas para projetos muito concretos. Quer dizer, quando nós queremos fazer uma exposição sobre isto, ou então quando queremos intervencionar um monumento que é muito específico, nós já conseguimos ter algum
identificar
mecenas.
Um ou outro mecenas.
Sim,
não é?
Já conseguimos identificar alguns mecenas, coisa que ainda não está ao nível daquilo que nós gostávamos, naturalmente, mas que se vai conseguindo. E também, como se entende, também tem muito a ver com a projeção que o próprio património tem hoje, não é? Portanto, o património hoje é um bem que se estima, que se valoriza e que já muitos empresários entendem que ter a sua imagem associada
é positivo, não é?
É positivo, é muito positivo. Uhum. Esta responsabilidade social começa a desenvolver-se.
Nós falamos muito de património, falamos muito de património material, aliás, nesta nossa conversa que está quase a chegar ao final, ou seja, monumentos, museus, mas sei também que vocês querem apostar na promoção do património material, das tradições culturais, à semelhança daquilo que já foi feito, por exemplo, noutras regiões do país, com o fado ou com o canto alentejano. O que é que está a ser feito na região norte para este tipo de património que não é o material, mas sim o imaterial?
O património material tem hoje uma projeção enorme.
Deixa-me fazer uma parte. As pessoas têm a noção que isto também é património? Ou seja, ainda há muito aquela coisa de se não é físico, não é património?
Não, eu acho que as pessoas já começam a perceber que há um conjunto de bens patrimoniais e materiais que são muito significativos. E hoje, quando nós analisamos, eu vou voltar um bocadinho à questão do turismo, não só pela questão economicista da coisa, mas para percebermos que hoje o turismo, mais do que só visita, tenta promover a experiência, tenta promover o contacto, tenta promover, enriquecer a pessoa. A pessoa deve se enriquecer de algo, pela visita que faz a determinado sítio. Por outro lado, hoje em dia a pessoa também já não quer ir só ao sítio de massa. Quer ir àqueles sítios que se diferenciam. E nós como é que diferenciamos os lugares? Diferenciamos os lugares por aquilo que eles nos dão de específico. Pelas suas tradições, pela sua, por aquilo que lhe é mais
característico, mais típico, não é?
Mais, exatamente, mais autêntico, garantindo essa autenticidade, garantindo a autenticidade da comunidade e, portanto, e associando os valores da cultura imaterial, que são diferentes em cada área, aos valores da cultura material. E, portanto, hoje, não só as pessoas, como as entidades públicas, reconhecem que nos valores da cultura imaterial está muito do que é a diferenciação de cada um dos territórios. Naquilo que fazem, naquilo que comem, na forma como falam. E, portanto, cada vez mais se procura salvaguardar também essa identidade e essa diferença.
Que é o que nos distingue uns dos outros,
exatamente,
não é? Região para região.
E será, e que se calhar, e que muito provavelmente, será isso que vai atrair mais pessoas, porque vai permitir experiências mais interessantes. E, portanto, nessa perspectiva, hoje em dia considera-se que, não, por esse lado da diferenciação, do lado da necessidade de salvaguardar aquilo que é mais autêntico da nossa terra, das nossas tradições, dos nossos valores culturais mais próximos, a salvaguarda do património material tem muito sentido. Por outro lado, isto estamos a falar a nível das tradições, do saber fazer. Mesmo quando nós hoje salvaguardamos ou conservamos um bem material físico, procuramos também sempre estudá-lo na dimensão da sua utilização. Das concepções que estão na sua origem. Portanto, trazendo também outros bens, outras informações que há uns anos atrás não estavam tão no centro da discussão. Nós já não, quando pensamos no mosteiro não só como aquele espaço físico, mas como um espaço de vida.
E tudo aquilo que ele representa,
tudo
no fundo,
aquilo,
não
é? Que ele representa. E qual foi a sua importância no território? Qual é hoje a sua importância no território? Como é que ele pode diferenciar esse território?
E o que é que tem sido feito neste caso do património material?
Olha, há uma legislação própria, não é? Portanto, que rege a atividade do património material e há um grande, o único instrumento que hoje nós temos e que é aquele que funciona é o instrumento do registro. Há uma base de dados nacional onde se registam as manifestações imateriais que têm essa importância. E este registro, que é a responsabilidade da Direção-Geral de Património, que lhe é conferido pela lei, é apoiado pelas Direções Regionais de Cultura. O que nós tentamos fazer é, junto das comunidades, identificar quais são aquelas manifestações que têm, de facto, muita expressão e incentivá-los, apoiá-los naquilo que é todo o processo de registro, que são processos também complexos, porque implica registro escrito, registro oral, registro sonoro, registro vídeo, fotográfico. Portanto, há todo um complexo sistema de informações que é preciso compilar para dar como registado esse bem imaterial. Sendo que há uma obrigação que é que sejam manifestações vivas, portanto, que sejam manifestações que ainda hoje são produzidas pela comunidade. E, portanto, aquilo que nós temos vindo é apoiar, e temos hoje em curso um conjunto muito significativo de manifestações em fase de registro, desde as filigranas, às festas de romarias, no Minho, aos festivais, às festas de inverno de Trás-os-Montes, saberes fazeres diversos, e, portanto, vamos tentando criar massas de informação.
E que não se percam essas tradições,
não é? E que não se percam essas tradições.
Portanto, António Ponto, estamos no final da nossa conversa. Naturalmente que a sugestão é para que visitem os museus e monumentos do nosso país, não é?
Que visitem este vasto território que, tanto do ponto de vista do património construído, que é espantoso, portanto, a nível de monumentos e museus, mas do próprio património natural, que resulta também da ação do homem ao longo dos tempos, conjugar os diferentes patrimónios numa visita ao norte do país, certamente vale a pena.
Muito obrigado por ter estado connosco. Foi o meu convidado aqui no Lusofonias, Dr. António Ponte, Diretor Regional de Cultura do Norte.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Hoje mesmo sábado pode assistir a um espetáculo sobre a independência de Cabo Verde no Cine Teatro Dom João V na Damaia. O espetáculo chama-se Nós Terra é para Nós Pove, com textos de Amílcar Cabral, Gabriel Mariano, Onésimo Silveira e Ovídio Martins. Tem início às 9:30 da noite. Amanhã começa a Semana Nacional das Migrações, que culmina no próximo sábado e domingo com a Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado ao Santuário de Fátima, que vai ser presidida por Dom Rino Fisichella, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E a partir de quinta-feira, a Costa de Caparica recebe o Festival de Música Sol da Caparica, que vai contar com mais de 30 artistas lusófonos. Na quinta-feira vai poder ouvir Bonga, Marisa e Fogo Fogo. Na sexta sobem ao palco Chutes e Pontapés, Carlão, Carlos do Carmo e Jorge. E também no sábado vão atuar Matias Damaso, Os Tubarões e Trovante, entre muitos outros. Confira o cartaz deste Festival da Lusofonia no nosso Facebook em facebook.com/lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que o levamos a passear pelo património do norte de Portugal. Desejo-lhe umas ótimas férias, se for o caso disso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Montar. Tenham umas boas férias e até para a semana.
Tataluga Fran, essa menor malha que Tataluga Fran, essa menor malha. O que lega Tataluga com vida de aqui? O que lega Tataluga com vida de aqui? Tataluga Fran, essa menor malha. Tataluga Fran, essa menor malha.
en esa plaza.